Declaro aberto a presente sessão ordinária. Solicito a leitura do expediente sobre a mesa.
Expedientes. Projeto de lei, deputada Sandra Farage, institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o dia Andokai. Projeto de lei complementar da deputada Liliane Roriz, altera o artigo 4º do Código Tributário do Distrito Federal, instituído pela Lei Complementar número 4, de 30 de dezembro de 1994, e dá outras providências. Projeto decreto legislativo, deputada Sandra Farage, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao tenente brigadeiro de ar Nivaldo Luiz Rossato. 4 indicações, deputada Garcia Maia. 4 indicações, deputado Rafael Prudente. 1 indicação, deputada Celina Leão. 10 indicações, deputada Luzia de Paula. E 1 indicação, deputado Rodrigo Delmácio. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação e Ata e Súmula, Primeira Sessão Legislativa da 7ª Legislatura, ata sucinta da 81ª Sessão Ordinária, 22 de setembro de 2015. Senhora Presidente, peço para que seja dado como lida no plenário a referida ata dessa sessão.
Dou como lida e aprovada a redação final da ata sucinta. Dando início.
Só no final, né?
Dando início ao pequeno expediente, convido. A listagem dos blocos. Convido a fazer uso da palavra pela liderança do PT, deputado Chico Vigilante. Vai fazer uso da palavra?
Vê aí, Alex, se está certo.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é quarta-feira e nós estamos, deputado Bispo Renato, na expectativa da quinta-feira. Quinta-feira que certamente o serviço público do Distrito Federal irão parar as atividades. Parar por completo, porque já estão meio parados. Já vejo aqui na nossa frente acampamento do Cinto de Saúde. Vejo os médicos convocando, os professores convocando para a Praça do Buriti. Enfim, o conjunto dos servidores público do Distrito Federal. A verdade é que desde o dia 1º de janeiro de 2015, está havendo uma verdadeira caçada ao servidor público. E está me lembrando muito um fatídico governo que nós tivemos no Brasil, 1989, deputado Chico Leite, o senhor Fernando Collor, que elegeu o servidor público como inimigo geral da nação. 17 mil servidores colocados em disponibilidade, milhares de trabalhadores demitidos, servidores, depois foram readmitidos, graças ao projeto do deputado Paulo Rocha, sancionado pelo presidente Lula, houve as reintegrações, a volta daqueles servidores. Tanto houve a quebra do serviço público. E nós estamos vendo agora a situação que está vivendo o Distrito Federal. E o que eu acho mais engraçado é que o governo ficou, até agora, acusando o governo passado. Ah, tudo é culpa do governo passado. E o que é que o governo passado fez? Concedeu alguns reajustes salariais para categorias que passaram até 52 dias de greve, depois de 52 dias de greve. Tiveram reajuste, que é o caso dos professores. E contratou servidores. E o que, que a gente tem visto aí, mostrado através das rádios, das televisões e dos jornais da cidade? A saúde pública no verdadeiro caos. E ouvi de um integrante do governo que precisa contratar 6 mil servidores para a saúde, para poder botar para funcionar. 6 mil servidores. Então está onde o crime de quem contratou os anteriores? Se vai ter que contratar mais 6 mil. Na verdade, eu acho que está tendo uma lógica perversa no Distrito Federal, que é sucatear o máximo do serviço público de saúde, levar ao caos absoluto, para depois contratar as chamadas organizações sociais, que é uma verdadeira escravidão. Eu fui presidente da Central Única dos Trabalhadores no Distrito Federal e dialoguei com todos os governos que passaram pelo Palácio do Buriti, representando os trabalhadores. Eu não conheço outro mecanismo para resolver problema de trabalhador a não ser conversando, dialogando, negociando, mas é negociando mesmo. Porque tem muita gente que chama os trabalhadores para negociar, mas não negocia. Diz que está conversando, mas não conversa. Porque é ruim conversar com ouvidos moucos, né? É muito ruim conversar com ouvidos moucos. Eu tenho dito e vou repetir aqui, quem ganhou o Palácio do Buriti conhecia a realidade do Distrito Federal. Eu sou deputado distrital, secretário de Estado, deputado federal e senador da República. Portanto, não dá para alegar desconhecimento absoluto e querer eleger o servidor público como bode expiatório de tudo que não presta. E quero dizer, nós da oposição, a bancada do Partido dos Trabalhadores, está disposta a colaborar e temos colaborado. Agora, nós não vamos aceitar, em hipótese nenhuma, que servidor público seja tratado como sendo o espírito do Satanás, porque não são. O servidor é trabalhador, é responsável, precisa só ser tratado com dignidade. Portanto, as paralisações dos servidores amanhã terá todo o nosso apoio. E espero que o governo tenha a dignidade de sentar com esses servidores e negociar com decência, como se faz efetivamente. Fica aqui o meu apoio, fica aqui, concedo a parte a Vossa Excelência, deputado Gaciel. Concedo aqui uma parte ao deputado Gaciel.
Deputado Chico Vigilante, todos nós conhecemos Vossa Excelência pela essa luta que tem, não pelo trabalhador, seja ele servidor efetivo, seja ele servidor comissionado, seja ele terceirizado, qualquer forma de trabalhador, Vossa Excelência é um defensor incansável aqui das categorias. Eu acho que a negociação com o servidor público, o enfrentamento, o diálogo, Vossa Excelência tem toda a razão. Geralmente, o governante, pelo desgaste que tem de tratar de todos os assuntos, porque o espectro é muito amplo, você tem que tratar com várias políticas públicas, às vezes é desgastante, mas eu quero fazer um registro de que o governador Rodrigo Hollenberg está tendo esse mérito. Ele não delegou, geralmente tem uma pessoa importante, que geralmente se chama, deputado Chico Leite, daquele primeiro-ministro, que é aquele cara que faz o enfrentamento com as categorias. No caso do governador Rodrigo Hollenberg, ele tem trazido para si, tá certo? Seja com os presidentes de sindicatos, seja com as categorias de servidores, ele tem enfrentado, por mais desgastante que seja, essa realidade hoje do quadro de servidores e da situação financeira do GDF, ele tem tido essa coragem de fazer um enfrentamento. Muitas vezes, temos que elogiar, porque até na situação das escolas de samba que não tinham dinheiro, pela primeira vez na história de Brasília, para fazer o carnaval, ele foi lá nas escolas de samba, fez um enfrentamento e explicou por que não estava tendo dinheiro para o carnaval. Nós sabemos que 24 deputados distritais, se somar à experiência e a inteligência dos 24 deputados distritais dá muito mais do que a inteligência de secretários e governadores. Principalmente porque nós, aqui em Brasília, não tem nem vereador nem prefeito. Somos nós vereadores, representamos também prefeito e tudo. Então, toda a demanda é feita em cima dos deputados distritais. Eu acho que as sugestões que têm nascido aqui na Câmara Legislativa, no sentido de dar uma luz ao governo, Nós sabemos que o governador Rodrigo Hollenberg é bem intencionado. Nós sabemos que o governador Rodrigo Hollenberg é um homem sério. A trajetória política dele mostra. Nós sabemos que o governo Hollenberg é bem intencionado, que é o melhor para Brasília, afinal de contas, é o primeiro governador da geração Brasília. E isso tem um peso muito grande, porque o fracasso de um governo, sendo o primeiro da geração de Brasília, bota uma interrogação em muitos aspectos. Mas eu quero elogiar a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, apesar de ser um deputado de oposição, Vossa Excelência é um deputado proativo. Quando o PT foi lá no governo e apresentou as sugestões de melhoria desse governo, demonstra exatamente, porque se fosse uma oposição irresponsável, do quanto pior, melhor, que está se fazendo isso a nível nacional, com irresponsabilidade muito grande, Vossas Excelências do PT a nível de Brasília, nós temos que tirar o chapéu. Muitas pessoas criticam e até às vezes falam, deputado Agacel, você fica defendendo, eu digo, eu defendo, eu só tenho um compromisso de defender, dar o mérito a quem tem o mérito. E Vossas Excelências do PT têm demonstrado, ó, governador, o caminho é esse, o caminho é o diálogo, nós temos sugestões para tirar a Brasília dessa situação, porque, afinal de contas, o sucesso ou o insucesso dessa cidade vai ser debitado à conta não só do governador, mas de todos nós políticos, seja deputado distrital, federal ou senador. Então, Vossa Excelência, sempre que ocupa essa tribuna, com propriedade, defende teses, que é difícil, porque geralmente quem chega ao governo acha que é o sabidão, que sabe de tudo. Mas se ouvisse um pouco as sugestões dos deputados distritais, e eu acho que os 24 deputados distritais têm muito a contribuir com sugestões proativas para esse governo, tá certo? Nós temos muitas opções para sair dessa crise. Mas, como Vossa Excelência disse, depende do diálogo, depende da conversa, tá certo? Depende das sugestões e depende especialmente da humildade em receber essas sugestões. Porque, normalmente, é muito difícil o governo ou algum secretário querer colher sugestões de deputado porque acha que deputado não tem boas ideias. Mas os deputados distritais têm boas ideias, sim. E Vossa Excelência é um dos deputados mais brilhantes dessa casa. Por isso eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento.
Eu agradeço a Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e já concedo a parte ao deputado Arthur. Mas antes quero dizer o seguinte, deputado Agaciel. Nós estamos procurando diálogo exatamente porque eu tenho dito que nós não somos dependentes de Nero. Nós não viemos daquela geração do Nero. Nós não, que botou fogo em Roma, nós não queremos botar fogo no Distrito Federal. Nós não queremos a política do quanto pior, melhor. Agora, ontem eu fiquei extremamente preocupado quando o esforço que a gente está fazendo, mostrando caminhos, como Vossa Excelência disse, e aí o PSB, que é o partido do governador Hollenberg, dirige 3 estados no Brasil hoje. O Distrito Federal, o estado da Paraíba e o estado do Pernambuco. Pernambuco está quebrado. E olha que eles estão lá há 50 anos. E ontem, o PSB, deputado Arni, declara oposição ao governo da presidenta Dilma. Quer dizer, o presidente do PSB, que não deve ter muita coisa na cabeça, né? E que parece que está completamente deslocado dos governadores dele, porque na verdade é que o estado do Pernambuco está quebrado. A verdade é que o estado da Paraíba, que foi reeleição, também tem muita dificuldade. E o Hollenberg aqui tem dificuldade. E aí, em vez de ajudarem o governo da presidenta Dilma, vão lá e declaram oposição. Deputado Vazir.
Deputado Chico Vigilante, me permite apenas fazer uma ponderação na sua fala, no sentido de relembrar 3 pautas relevantes. Primeiro é a greve da Polícia Civil, que ontem, em Assembleia, optou pelo retorno ao trabalho, aguardando o retorno da proposta que o próprio governador Hollenberg fez em uma audiência acompanhado por nós, pelo deputado Wellington Luiz, pela direção do sindicato e pela assessoria do deputado Cláudio Abrantes. Eu creio que é um gesto que tem que ser levado em consideração. É uma categoria extremamente respeitada, extremamente qualificada e extremamente relevante para a segurança pública de Brasília. Em segundo lugar, senhor presidente, eu gostaria de lembrar aqui que desde a declaração de inconstitucionalidade que foi dada à lei que remanejou os servidores do SLU para o chamado PPGG, eles estão aguardando que o governo do Distrito Federal não simplesmente reduza o salário deles, conforme foi a decisão da inconstitucionalidade da lei, retornando eles ao velho plano. Portanto, a gente faz aqui um apelo novamente ao governo do Distrito Federal. Em terceiro lugar, eu gostaria de falar, ontem conversei com o secretário Marcos Dantas, é a retomada das negociações com servidores da TCB, que é a empresa rodoviária do governo do Distrito Federal. Eles têm estado conosco, eu pontuo essa questão, o secretário Marcos Danta prometeu receber esse segmento, eu faço, através da sua fala, uma solicitação de acolhimento a estes trabalhadores. Muito obrigado, deputado Chico Vigilante, permita a liberdade, porque Vossa Excelência é o símbolo da luta dos trabalhadores nessa cidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, e para incorporo a parte de Vossa Excelência meu pronunciamento, e para concluir, deputado HCL e deputado Arnir, Vossa Excelência tem razão. Nós apresentamos, eu, deputado Arnir, deputado Ricardo Valle, fomos conversar com o governador. Falou que ia conversar conosco, nós fomos. Porque nós somos do PT, nós não somos do partido do Nero. E chegando lá, nós levamos 15 contribuições, deputado Arnir. Contribuições que implementadas vão representar 8 bilhões de reais. Me parece que das sugestões encaminhadas, o governador já está encaminhando essa casa algumas. Tanto essa demonstração que nós somos uma oposição que bate duro, mas que dialoga e que tem proposta, não fica só na crítica pela crítica. Gostaria que a oposição nacional fizesse a mesma coisa. Concedo novamente a parte de Vossa Excelência.
Eu tenho que fazer justiça, Vossa Excelência, porque ontem mesmo, ao encontrar o secretário da Fazenda no elevador, ele elogiou a reunião que teve com a assessoria da liderança, particularmente na pessoa do Vilma, em relação a algumas propostas que ele entendeu serem extremamente apropriado, que fortalece, inclusive, a gestão dele frente à Secretaria da Fazenda. Ele demonstrou extremamente eufórico face a essas tratativas de desdobramento dessa audiência que ocorreu na sexta-feira pela manhã. Portanto, Vossa Excelência, como líder, no que diz respeito a esse encaminhamento, está de parabéns. Muito obrigado e parabéns mais uma vez.
Muito obrigado, Vossa Excelência. E, para concluir, quero dizer mais uma vez, nós praticamos o diálogo. Nós temos proposta. Nós queremos, eu tenho dito e vou repetir, deputado Garcia Maia, eu sou oposição ao Hollenberg, eu não sou oposição à Brasília. Eu não posso assistir o setor produtivo paralisado. Eu fico triste vendo que mais de 10 mil trabalhadores da construção civil já foram demitidos. Eu almocei ontem com um empresário da construção civil, deputado Arzinho, é o desespero que bateu na construção civil. Que as obras estão paralisadas. Não está gerando emprego, a economia está parada. O Distrito Federal está alcançando o maior índice de desemprego da nossa história. O maior de toda a história do Distrito Federal. Não pode continuar assim. Já alertei, inclusive, o governo federal, de que isso aqui é um barril de pólvora. Que poderá explodir se não tomar os cuidados necessários. Muito obrigado.
Passo a presidência ao deputado Ricardo Valle, que vou fazer uso da palavra.
Assumo a presidência e passo a palavra à deputada Celina Leão pelo bloco Sustentabilidade, trabalhismo e solidariedade.
Eu gostaria, assim, de iniciar meu pronunciamento fazendo uma retrospectiva. E muitos colegas que estão aqui, que vieram do mandato passado, podem realmente relembrar muitas das minhas falas que foram feitas nesse plenário. Ainda em 2012, eu fiz vários alertas aqui sobre a possibilidade de um colapso no transporte público, deputada Thelma. Sobre a possibilidade da população do Distrito Federal pagar o rombo da corrupção. E, realmente, isso hoje está acontecendo. A população do Distrito Federal, sem ser consultada, com uma CPI nessa casa aberta, deputado Ricardo Valle, do qual Vossa Excelência faz parte, que já detectou inúmeros desvios, no qual o nosso presidente aqui, deputado Bispo Renato, também faz parte. E esse processo continuar, como eu sempre venho falando, é a trilha da corrupção. E o mais triste de tudo isso, deputado Chico Leite, é que quem paga a corrupção é sempre a população. E a missão dessa casa é preservar o bolso do contribuinte. A gente sai nas ruas, deputado Vasni, as pessoas não entendem por que a Câmara deixou subir as tarifas. As pessoas, muitas pessoas não têm informação, não sabem que esse projeto não passou por aqui, esse projeto foi competência do Executivo, e, por decreto, não passa pela Câmara Legislativa. Mas eu queria deixar aqui, não só realmente a minha reprovação em cima desse aumento, mas também a minha alerta, deputada Liliane Roriz, que venho falando isso para o governo e para o governador desde o começo do ano, que precisa de ser feita alguma coisa, que essa licitação é uma licitação fraudulenta. Pessoal, nós saímos de 120 milhões ao ano para 700 milhões ao ano, em 2 anos. Isso não é inflação, não, isso é corrupção, isso é roubalheira. E agora chega para o bolso do pobre, do contribuinte, que anda de ônibus, e aumenta. Eu quero pedir, fazer um pedido. Até porque eu já fui a todas as instâncias que eu poderia ir. Eu tenho uma ação popular na justiça pedindo a suspensão dessa licitação. Essa casa aqui, com responsabilidade, abriu uma CPI, investigou várias coisas. E o que eu peço agora é que o governo tenha as ferramentas necessárias para ele próprio, com uma auditoria, suspender essa licitação e fazer uma nova licitação que não venha realmente atacar o bolso do contribuinte. Deputada uma parte do deputado Chico Leite.
Deputada Celina, ontem nós debatemos aqui, deputado Raimundo Ribeiro e eu, acerca daquilo que, na nossa opinião, talvez seja a variável mais complexa de todo esse processo. Inclusive, variável através da qual há a grande sangria dos recursos públicos recaindo sempre sobre a população mais humilde, a população que anda de transporte. Das medidas do governo, de todas essas medidas, chamadas de pacote da maldade, essa foi uma das mais injustas, profundamente injustas. Não há justificativa para jogar sobre a população mais modesta um ônus dessa natureza. Mas qual é essa equação, essa abstração que o deputado Gaciel Maia dizia há pouco, que não tem limite? É a tal tarifa técnica.
Técnica, com certeza.
Se diminui a frequência, aumenta a tarifa, precisa aumentar. Né? Se aumenta o combustível, aumenta a tarifa, tem que aumentar. Nesse particular, os empresários que fixaram para participar da licitação tarifa bem inferior, nunca podem se resignar, nunca podem contribuir com as políticas públicas de transporte, de mobilidade. Então, amanhã nós teremos aqui, de autoria do deputado Ricardo Valle, eu até aproveito com a permissão do deputado Valle para convidar todos os colegas, um debate para individualizarmos esse tema. É importante que a CPI esteja tratando disso. Eu sempre achei que o objeto da CPI ele era muito restrito. Eu acho que a partir dali é preciso apurar muito mais coisas, eu acho que há muito mais coisas a ser apurado, e quem não deve, não teme. Né? Se há gente que teme, é porque deve. De maneira que é muito importante que a gente inicie um grande debate sobre essa malfadada tarifa técnica. Nós precisamos saber qual o tamanho, qual o tamanho dessa equação, deputado Garcial. A quem interessa essa abstração, essa complexidade, essa indefinição? Nós aprendemos que no regime capitalista, quando há muita indefinição, tem alguém ganhando.
Com certeza, deputado Chico Leite. Agradeço a parte de Vossa Excelência e quero lançar um desafio aqui. A partir do momento que o governo faz uma nova licitação, licita com preço justo, com justiça, você consegue reduzir tarifas. O que você não pode é saber que tem um processo fraudado. Há mais de um ano nós temos provas disso. O próprio Ministério Público já entrou com ações. Tem ações populares minhas com vitória na primeira instância. Então, assim, será que a população merece mesmo com que as autoridades não façam absolutamente nada e simplesmente repassem esse custo? Não, a população que vai pagar agora, porque... está realmente muito caro. Está muito caro porque tem alguém, como disse o deputado Chico Leite, ganhando muito. Uma parte do deputado Bispo Renato.
Primeiro, quero parabenizá-la pelo discurso e lembrar mais uma vez, se alguém tem que pagar a conta, não é o usuário do transporte público do Distrito Federal. Já foi concedido o subsídio da tarifa técnica de quase 53 milhões de reais e é o que se sabe. Vai chegar aí mais 116, mas nas minhas contas chega a 120 milhões. Essa conta, essa diferença, tem que ser paga pelo empresário e não pelo usuário de transporte público do Distrito Federal. E aí é a coragem do governo do Distrito Federal em fazer com que isso seja bancado pelos empresários e não pelo trabalhador, mesmo porque 53 com mais 120, quase 200 milhões de reais. Então já está sendo pago a mais para as empresas. E não é justo que o trabalhador arque com mais uma despesa que não é dele. Então nós, a CPI, fará amanhã, deputado Ricardo Valle, Sandra, deputado Raimundo, deputado Raimundo Ribeiro e deputado Rafael Prudente, vamos apresentar um requerimento dizendo exatamente isso ao governador Rodrigo Hollenberg, que não aceitamos o aumento da tarifa para o usuário e que precisa ser reavaliado, que imediatamente ele envie à Casa, à Câmara Legislativa, os estudos que estão no DEFTRANS para dizer quais são os parâmetros, então, do aumento da tarifa técnica e por quê, passados 6 meses, que o estudo deveria durar 2 meses e não chegou a esta Casa até agora. Porque a conta está sendo paga mais uma vez pelo contribuinte e essa casa não pode aceitar isso, hipótese alguma.
Eu agradeço as palavras de Vossa Excelência. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, como presidente da CPI, não vai fugir da missão, né? Já se mostra sempre à frente, um passo à frente já. E eu agradeço com sinceridade aí a gestão de Vossa Excelência aí em cima desse problema que tem arrombado o bolso do contribuinte.
Gostaria...
A parte do deputado Garcia Maia.
Eu tenho uma sugestão, que eu venho batendo nessa tecla, para extirpar todos esses problemas. Nós vamos anular a licitação, vai ter outra licitação. Nós sabemos que nem todos são expert em editais para contratar empresas. Pelos cálculos, se nós vamos gastar esse dinheiro todo repassando, subsidiando um transporte privado, mas na realidade é híbrido, porque ele sobrevive com a contribuição do governo. Então, é privado, mas para receber o dinheiro ele é público. Do jeito que houve o desmonte da TCB e um ônibus de luxo custa nessa em torno aí de 300 mil reais, estava para comprar de início 1.000 ônibus. Pegava os motoristas dessas contratava, ainda ia sobrar muito dinheiro, viu, deputada Celina Leão? Então, nós teríamos um serviço público por um período até que extirpasse todos esses vícios, seja do passado, do cartel do passado, com a nova, os novos vícios vindo com... Mudou os ônibus são novos, mas os vícios são os mesmos. Então, nós, esse dinheiro que se passa para as companhias de ônibus daria para comprar os ônibus pela TCB e daria para pagar até com salário melhor os motoristas e cobradores. Aí sim, o governo de posse e possuidor do modo de vista estatal dos próprios ônibus, ele podia fazer a concessão e estabelecer a tarefa que ele bem entendesse. Uhum. Quando foi estabelecido tarefa de R$1,00, muita gente achava absurdo. Eu nem sabia por que estava estabelecendo tarifa de R$1,00. Mas provavelmente a ideia original seria essa. Ao invés de repassar o dinheiro para essas empresas que ganharam essa licitação, se compraria com esse dinheiro os ônibus, se contrataria os motoristas que hoje prestam...
Ricardo, cortou o microfone dele.
E o governo ficaria à mercê de estabelecer ele mesmo a própria tarifa. E nós, deputados, saberíamos que o complemento fosse para manutenção, fosse para pagamento de motoristas ou cobradores, nós estávamos fazendo diretamente de governo para governo, não hoje como de governo para iniciativa privada. Eu só acredito nessa solução. Fazer outro edital, contratar outras empresas, nós sabemos que são poucas empresas no Brasil que podem disponibilizar 3 mil ônibus, então vai sair empresa A, vai entrar empresa B. É, como diz, a tarifa técnica é uma equação com muitas variáveis, se chover o ônibus consome mais, se o combustível subir, tem que subir a tarifa. Todos são N motivos que podem influenciar no aumento da tarifa técnica que é remunerada pelo governo. Então, o governo, para extirpar esse problema todo, só tem uma solução, reestruturar a TCB e acabar com ônibus privado em Brasília.
Obrigado, deputada Garcia Maia, com a parte do deputado Rodrigo Delmasso.
Presidente, primeiro, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse debate a esta casa. Mas eu gostaria, antes de mais nada, primeiro dizer que essa questão da tarifa técnica é um assinte aos cofres públicos. Porque é um absurdo você colocar dentro de um contrato que quando se carrega menos passageiros, a empresa recebe mais. Em qualquer lugar do mundo... onde se carrega mais passageiros, aí sim que você vai receber mais. Inclusive, incentivando o próprio empresário a colocar mais ônibus na rua. Eu estive na rodoviária semana passada e eu fiquei assustado, abismado, para não dizer outras palavras aqui, deputada Celina Leão, com o tratamento que os passageiros, principalmente que moram no Mangueiral, recebem. A empresa que foi contratada para fazer esse transporte ofereceu micro-ônibus e a fila de espera no horário de rush, que começa na ponta da rodoviária e vai até a escada rolante, a pessoa que está na escada rolante fica 2 horas e meia para conseguir entrar dentro do micro-ônibus. Ou seja, dentro de uma sardinha, uma lata de sardinha. É caro, a prestação de serviço, infelizmente, a prestação é mal prestada. E outra coisa, o modelo é lindo, só que infelizmente ele não funciona no DF. Porque para ele funcionar o DF, o modelo de bacia, os nossos modais de transporte, que é transporte de massa, o metrô, o VLT, o VLP, deviam estar funcionando plenamente. Mas hoje, infelizmente, eles implantaram o modelo. É mais ou menos o seguinte, eles querem construir a casa começando pelo telhado. Não, se constrói a casa pela base. Concordo com o deputado Garcia Maia. Se nós não mudarmos o sistema... não fortalecemos a empresa pública de transporte coletivo do Distrito Federal, que é a TCB, nós vamos correr um risco de estabelecer uma nova licitação, um novo processo, e aí acontecer esses assintos novamente. Então, deputada, parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar o deputado Bispo Renato, e mais uma vez, esta casa, presidente, não pode aceitar essa história de tarifa técnica. O governador do Distrito Federal precisa reduzir essa questão da tarifa técnica, precisa acabar com isso. Reduz em 50%, o valor da tarifa técnica, que ele não vai precisar aumentar um real no preço da passagem de ônibus, porque, infelizmente, quem vai pagar esse preço é a pessoa mais carente, é o pobre, é quem precisa, quem necessita. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Rodrigo Delmasso. Quero ainda, para completar minhas palavras, colocar também que eu não concordo com o aumento de 300% do restaurante comunitário. E por quê? Por um simples motivo, senhoras e senhores. O restaurante comunitário, ele não é um programa de governo. Ele é um programa de garantia de sobrevivência, de garantia de manutenção à vida. Nós não estamos falando aqui, deputado Ricardo Valle, de um projeto que é lá para ter recursos públicos. O fato de ser um real é simbólico para falar que não é de graça. É uma forma do Estado chegar para a população que não tem condição de ter o direito a um prato de refeição por dia e falar, olha, o Estado vai pagar o restante e você vai me ajudar aqui com um real. E aí, essa casa fez um gesto aqui, ontem, e eu quero agradecer a todos os parlamentares, numa economia aí de mais de 24 milhões que nós vamos disponibilizar ao Estado, e eu já fiz as contas, deputado Joey. O que nós vamos economizar com os R$2 a mais dos restaurantes comunitários dá exatamente 21 milhões. Se nós estamos fazendo uma economia aqui passando para o Estado, que o Estado possa pegar esse dinheiro, mas não cobrar da população mais carente. Porque talvez para muitas pessoas R$1 não faz falta, R$2 não faz falta. Mas para quem frequenta o restaurante comunitário todo dia, de famílias grandes, que tem necessidade, esse dinheiro é fundamental. Então, nós estamos dando aqui, inclusive, a solução para onde que o Estado vai pegar o dinheiro. Vai pegar o dinheiro da Câmara Legislativa. O dinheiro que nós economizamos ontem, que nós sentamos e falamos que vamos fazer o orçamento para o GDF. Então, quero deixar também esse registro aqui, quero dar uma parte para o deputado Wellington.
Meu presidente, quero parabenizá-lo já pelo gesto de ontem, né, inclusive de todos os deputados, com relação ao compromisso, com relação à participação da Câmara nesse cenário de crise, mais uma vez, mesmo a gente estando dentro da lei de responsabilidade fiscal, fazendo a nossa parte, mas mais uma vez a gente contribuindo, eu acho que é esse o nosso papel nesse momento de crise. E, por coincidência, o nosso bloco tinha conversado hoje de manhã exatamente com esse objetivo. Então, eu quero parabenizá-la novamente. Eu acho que esse é o espírito, né, que permeia hoje entre os parlamentares. Agora, o governo tem que fazer a parte dele. Então, se... E até, aparentemente, pode parecer um valor pequeno, mas pequeno para nós. Para essas pessoas que vivem, né, daquela refeição, é um valor enorme. É 50% daquilo que eles pagavam. Então, se o governo tiver sensibilidade, vai acolher a sugestão de Vossa Excelência, e que é nossa também. E que esses 24 milhões, que hoje a Câmara, né, contribui com o Executivo, que seja utilizado. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que é também a sugestão do nosso bloco do PMDB e do PTB. Então, dizendo que concordamos, né, com Vossa Excelência e gostaríamos que esse recurso fosse utilizado dessa forma. Até porque aí nós teríamos certeza que ele atingiria a comunidade mais carente, que é a que está sendo mais punida com esse pacote do governo.
E eu quero aqui, para complementar aqui a minha fala, discutir um pouco com vocês sobre a questão do pacote. E aqui eu quero falar, deputado Chico Leite, como parlamentar, não como presidente dessa casa, porque há de se diferenciar um papel institucional e o papel da deputada Celina Leão. Eu venho de um partido onde nós temos dois senadores, e eu fui para o PDT através das mãos do senador Regufe, que fez um grande debate dentro do partido para me receber, e me recebeu de braços abertos. E o senador Regufe tem um compromisso com essa cidade, de não aumentar os impostos acima da inflação. Inclusive, eu votei vários impostos aqui na gestão do Agnello, e todos eles dentro do limite da inflação. Então, eu acho que essa casa tem que pensar muito bem também, porque a população do Distrito Federal, Vasni, tem cobrado uma postura desse poder, uma postura de cada um de nós. E não é uma postura de combate ao pacote da maldade, é uma postura de saída da crise. E qual é a saída da crise? Nós estamos fazendo a nossa contribuição, tem várias sugestões, tanto do PDT, que foi entregar hoje, junto com o deputado Joey Valle, deputado Reginaldo Veras, o Regufe falou sobre a questão da loteria, colocou vários projetos que poderiam ser acatados. Mas o que é muito difícil para mim como parlamentar é realmente encarar o meu eleitor e falar para ele, ó, você que vai pagar a conta da corrupção. Tem uma coisa, deputado Vasni, na minha vida pública que eu sempre tive é coerência. E eu vou continuar tendo. Pode me custar muito, pode me custar críticas, mas eu sou uma deputada coerente. Então eu quero deixar registrado aqui, né, a minha posição como parlamentar, como deputado, quero ajudar o Distrito Federal a sair da crise, vamos ajudar no que puder ajudar, vamos discutir os projetos item por item, mas eu tenho muita dificuldade de discutir itens que estão extrapolados, que estão muito longe da realidade da população do Distrito Federal, que estão superavitados no momento que a população está com um déficit de arrecadação, de desemprego. Então, assim, esse poder, como a economia diz, né, nós estamos num momento de mudanças estruturantes. As mudanças estruturantes só acontecem nas grandes crises. Quais são as mudanças estruturantes que o Distrito Federal vai fazer? Aumentar imposto só? Essa é a mudança estruturante? E isso acontece desde o Império, do senador romano lá, que aumentava tributo, deixava o povo mais pobre, cada vez mais pobre. Eu quero discutir com essa casa, com o governador. Tenho o maior carinho do mundo pelo Rodrigo. Sei que ele pegou essa cidade num momento de muita dificuldade. Sei que ele não tem dormido. Mas quero deixar o meu registro. Eu, deputada Celina Leão, não vou votar nenhum aumento em cima aí de, realmente do prejuízo da população do Distrito Federal. Estou aqui para ajudar, quero colaborar, mas quero também deixar o registro aqui da minha opinião, porque, deputado Vasni, quando a gente sai nas ruas, as pessoas nos cobram. As pessoas, muitas vezes, não entendem nem o que está acontecendo. Eu já fui cobrado até pelo restaurante comunitário, já fui cobrada pela tarifa técnica. E se tem uma coisa que eu tenho, é compromisso com o meu eleitor. O meu primeiro compromisso não é com o governador, não é com o partido e não é com o deputado. Meu primeiro compromisso é com o meu eleitor. Aí vem o meu partido, aí vem minha cidade, porque eu acho que a população do Distrito Federal pede uma ação nossa. Então, eu quero deixar aqui o meu registro, agradecer, falar que eu tenho muito orgulho de fazer parte do PDT. O Regufe, às vezes, deputado Vasni, ele é muito criticado, mas ele é criticado porque ele cumpre as promessas dele de campanha. Ele deveria ser muito elogiado, porque um cara que faz um compromisso e cumpre os compromissos dele, é isso que está faltando na vida pública. Então, quero agradecer.
Obrigado, deputada Celina Leão.
Questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Vasni.
Eu, senhor presidente, eu pediria atenção da nova deputada Celina Leão, presidente da nossa casa. Eu já comentei há pouco com ela, mas a matéria exige registro público e gostaria da atenção dela. Deputada Celina Leão, eu sou absolutamente solidária a Vossa Excelência, que na qualidade de presidente da casa, coube-lhe fazer a entrega da premiação no Festival de Cinema de Brasília. Algo muito caro a essa casa, porque se esse empreendimento cultural tem sido bastante sucedido, bem sucedido, se deve muito ao papel histórico que essa casa cumpriu de apoiar as premiações. Mas me permite, em função do momento que qualquer um de nós poderíamos estar vivendo, que foi a vaia que foi dado a manifestação da entrega, portanto, sinta a minha solidariedade, eu estou falando disso de coração, não é porque a senhora é minha colega deputada, não. Mas, Vossa Excelência, talvez num quadro, um momento que todos nós passamos de dificuldade, lavrou uma declaração que eu entendo que precisa ser esclarecida, de que a gestão anterior não teria pago a premiação. De fato, nós não pagamos, deputada. Isso entrou em restos a pagar, que é uma figura perfeitamente correta, porque se utiliza do orçamento anterior, e no dia 19 de dezembro foi empenhado. O que ocorreu? Em primeiro lugar, eu sequer não quis nem ir, porque já era o processo eleitoral, e eu entendia que nós estaríamos incorrendo, infringindo numa legislação que feriria o procedimento eleitoral na condição de presidente, mas na condição de candidato também a deputado distrital. Em segundo lugar, o processo para pagamento que prevê o artigo 27 do edital dessa premiação e que no seu anexo 2 dá as exigências tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, uma série de documentação. Os premiados, que tem aqui o nome de cada um deles, me parece que chega em torno de uns 13, 15 nomes, concluíram no dia 5 de dezembro de 2014. Ocorre que se identificou neste processo que um dos selecionados estava com a documentação incorreta. Essa documentação foi necessária ser refeita, a qual concluiu-se no dia 18 de dezembro de 2014. Dia 19 de dezembro de 2014, essa casa entrava de recesso. Portanto, deputada, eu não tive o privilégio que coube a senhora ter de entregar, mas o processo foi inteiramente feito na nossa gestão, feitas as correções necessárias, feitos o empenho. E tive o cuidado, e a Vossa Excelência é testemunha, que na entrega dessa premiação, estive presente na sua sala, se não me falha a memória, no mês de março. Né? Portanto, espero que Vossa Excelência reconheça o equívoco cometido, porque, no mínimo, Vossa Excelência cometeu uma grande injustiça que esse vos fala. Porque o cargo, muitas vezes, nos traz ônus e dificuldade, mas não foi esse o caso. Não foi esse o caso, deputado Celino. Muito deputado, obrigado.
Deputado Vasni, Vossa Excelência sabe que eu tenho maior carinho, maior respeito pela gestão de Vossa Excelência. Posso ter sido mal interpretada, mas é absolutamente verdade a minha colocação, que a nossa primeira ação como presidente foi fazer a entrega do prêmio de cinema de Brasília, que, com certeza, pelos problemas burocráticos, a gente tem certeza que pode ter tido muitos problemas, como Vossa Excelência colocou, que deixou o processo todo montado. Mas a minha fala foi no sentido, deputado Vasni, de dizer que foi o primeiro gesto da ação do nosso mandato como presidente da Casa. Então, Vossa Excelência não precisa se sentir ofendido. Né? Acredito que a sua gestão foi uma gestão pacífica, harmoniosa, junto com os colegas, respeitosa com os servidores da Casa, com a área da cultura também. Então, Vossa Excelência se sentiu ofendido quando eu coloquei que na nossa gestão foi o primeiro gesto da nossa gestão foi pagar o atrasado, né? Eu realmente, as informações burocráticas são muitas, né, que atrasou realmente o pagamento, mas quero que Vossa Excelência saiba que tem respeito, muito carinho, e não foi esse o objetivo realmente da nossa fala. Quero agora passar a palavra para o deputado Wellington Luiz. Vai fazer uso da palavra, deputado?
Abre mão.
Deputado Rodrigo Delmas, vai fazer uso da palavra? Abre mão. Deputado Bispo Renato, vai fazer uso da palavra? Vai fazer uso da palavra? Fazer? Vai não? Deputado Agaciel Maia, vai fazer uso da palavra? Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Eu falo depois.
Fala depois. Tá, então fechou. Tá. Tá. Oi, secretário.
Senhora Presidente, senhores e senhoras deputados, nós temos aprendido aqui de que no Distrito Federal geralmente se começa pelas medidas mais difíceis, deputado de Oivale. Nós temos alguns projetos aprovados, não só por mim como por outros deputados, que dependem de regularização, mas que nós não entendemos por que essa regulamentação não é feita. Tem uma lei que todas as capitais do mundo já adotam, Curitiba, Rio de Janeiro, e eu vi recentemente, deputada Luzia de Paula, uma socialite soltar uma balinha, papel de uma balinha no aeroporto do Rio e ser multada. Acontece que uma lei de minha autoria já tem 2 a 3 anos que pune quem joga lixo na rua. Mas até hoje não foi regulamentada. Então os fiscais da AGFIS, em vez de estar derrubando casas por aí, devia estar punindo quem está jogando lixo na rua. Que isso já acontece em toda a capital do mundo, mas em Brasília não. Ora, se nós tivéssemos essa lei regulamentada, nós não estaríamos com todo dia nos programas locais de TV e de rádio mostrando amontoados de lixos por aí. E provavelmente os agentes da agência de fiscalização, que pode também contribuir com o pessoal do SLU, estariam todos eles empenhados numa função nobre, que é numa função de manter a cidade limpa. Mas, ora as cargas d'água, por que fazer isso? Ora, o lixo jogado na rua gera lucro para N pessoas. Primeiro, dá atividade ao pessoal da administração, que tem que botar óleo diesel para tirar os entulhos, os sofares que são colocados. Reduziria os custos. Quanto será que o governo do Distrito Federal gasta com empresas para recolher lixo? Será que seria interessante, de uma hora para outra, a cidade virar uma cidade civilizada e não mais jogar lixo para a rua? Algumas pessoas deixariam de ganhar esse dinheiro. Nós sabemos que o lixo alimenta e irriga muitas pessoas e muitas empresas. Por isso não há interesse nenhum de se regulamentar. Pelo contrário, nós temos aí projetos para aumentar a taxa de limpeza urbana. Mas nós temos uma lei aprovada por essa casa de minha autoria que pede apenas para estabelecer. Se você jogar um papel de bala, você paga tanto. E não precisa ter nenhuma criatividade, porque é só copiar do Rio de Janeiro e de Curitiba, que já tem os valores estabelecidos. Então, as soluções estão todas aí. Nós preferimos o VLP sobre pneus ao invés do VLT, que é sobre trilhos. Por quê? Porque o trilho não vende pneus, porque não gasta pneus. O trilho não precisa consertar o asfalto. E onde é que vai ficar as empresas que se alimentam com o conserto dos asfaltos? E os que vendem ônibus? Vão parar de vender ônibus, porque os trens não quebram. Então, a maioria das soluções que são simples, que deveriam estar colocadas em prática, não são, porque os interesses econômicos contrariam. E a solução sempre mais simples qual é? É de lançar a mão a impostos para cobrar despesas que seriam desnecessárias. Todos nós sabemos que o caminho para tirar o jovem da droga e da marginalidade é dar uma qualificação profissional para eles. Mas nós aprovamos um projeto aqui do Jovem Candango, que São Paulo lançou com 100 mil, mas Brasília só lançou com 2.300. E para renovar agora, teve. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência.
Programa acabado. Isso é um desastre.
porque uma das coisas que mais elogiei em vários fóruns que participei o seu mandato foi não por o senhor ter sido o autor da proposição por escrito, mas da ideia, convenceu o governo, encaminhou a mensagem e era presidente quando convenci os líderes de governo a colocar em votação. Foi um dos projetos mais exitosos. Eu espero que o governador Hollenberg não cometa outro erro. Acabar com esse programa é cometer um erro com essa adolescência, com essa juventude. Por isso, inclusive, a deputada Celina fez um gesto importante, que foi ampliar aquilo que, por sua iniciativa, essa casa criou, que foi o estágio. O estágio tanto de nível médio para nível superior, né, que implantou quando o senhor e eu fomos da mesa, algo exitoso. Né, ver jovens, adolescentes caminhando, conversando, assistindo, para que depois não viesse ser submetido à pressão das ruas, ao tráfico das drogas e outras coisas mais. Vossa Excelência não perdeu, não perdeu. Governador Hollenberg, se não der prioridade, ele é que vai perder. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado Vazinho de Rouri, e incorporo o meu pronunciamento, mas dizer, deputado Rafael Prudente, que as soluções que todos nós sabemos que são as mais simples, mas é muito difícil quebrar esse paradigma que é os morcegos sanguessugas que estão atrelados a determinados segmentos da economia, professor Reginaldo Veras, que não deixa, que fazem um lobby, são lobbies profissionais, que não deixam prosperar as ideias que são boas. Eu estava falando do jovem candango, o governador Rodrigo Hollenberg renovou o contrato de 2 mil, são menos 2.300 jovens que deviam estar nas ruas, ou traficando, sendo mulas para levar pedra de crack para comprar um tênis, ou estaria roubando farmácia, supermercado ou trabalhador que desse cansado na parada de ônibus no seu caminho para casa. Mas, afinal de contas, deputada Luzia de Paula, um garoto desse só custa R$700. Mas um presidiário custa R$3.500, cinco vezes mais. Talvez seja muito mais inteligente deixar eles virarem marginais, serem presos, e gastar cinco vezes mais com ele do que gastar R$700 para evitar que eles virem marginais ou virem usuários e traficantes de drogas. Mas, afinal de contas, para manter um sistema presidiário, envolve muitas despesas. Provavelmente, tem muitos interesses comerciais, porque tem que alimentar esse pessoal. Afinal de contas, tem que manter empresas de segurança, de vigilância, porque nós temos que colocar, e a vigilância particular está crescendo muito mais do que a pública. A quem interessa pegar 129 mil jovens de 14 a 18 anos que existem em Brasília em condições de fazer um estágio, de ganhar seu próprio dinheiro para comprar seu tênis ou sua calça jeans, mas não. Vamos fechar as portas desses jovens, vão para a marginalidade e alguém vai lucrar com isso, menos a sociedade. Então, o lixo, o menor aprendiz, a qualificação profissional são medidas simples, mas tão difíceis de serem implementadas. O transporte público sob os trilhos é tão simples, tão barato, mas não, vamos ter que fazer a opção pelo mais caro. Afinal de contas, como vai ficar o vendedor de pneu, o cara que tem contrato de manutenção do asfalto, vão ficar sem receber? E sempre as soluções vêm sempre de maneira onerosa. O transporte público, tem até uma CPI aqui dentro. O transporte público, todos nós que somos veteranos em Brasília, que estamos há mais de 30 anos, sabemos que a empresa mais eficiente era a TCB. Mas montaram um grupinho, vamos matar a TCB em conluio com gestores públicos para a gente pegar a linha da TCB e botar um ônibus particular. e depois que não tiver mais a TCB, ela estiver morta, aí ao invés de passar 5 ônibus a cada 5 horas, nós vamos passar 1. E quem é que vai reclamar? Para quem? Depois vem uma solução de trocar os ônibus. Está certo, tinha até um relatório que todo dia dizia quantos ônibus quebrava. Trocamos os ônibus velhos pelos ônibus novos. Mas diminuímos a frequência dos ônibus e aumentamos a tarifa técnica. O governo que gastava 10 milhões agora gasta 150. Então é um transporte privado sustentado pelo público. E os deputados e o governo estão refém. Porque os projetos chegam aqui, deputado Chico Vigilante, e se não votar essa semana, segunda-feira tem greve. E vai ficar mal para a Câmara. Afinal de contas, o trabalhador não vem trabalhar porque tem uma greve de ônibus e a culpa é dos deputados. Se não votar esse projeto, dando mais tantos milhões para pagar as empresas. Então o governo virou refém, a sociedade virou refém e os deputados distritais também. E toda essa discussão, e a deputada Celina Leão brilhantemente vem levantando essa bandeira há tanto tempo, deputado Chico Vigilante, os resultados, por mais que se chegue à conclusão de que houve vícios no processo licitatório, que alguém dirigiu, que existem N erros, me diga uma coisa, alguém duvida que se abrir uma nova licitação para ônibus, 3 mil ônibus, será que tem tantas empresas no Brasil que vão concorrer que tem 3 mil ônibus para botar em Brasília, talvez a gente não conte nem numa mão. E a nova licitação, vamos estar sujeitos a todos os vícios que tem na licitação atual. No Brasil, eu não estou falando do Distrito Federal, sempre a gente começa pelo fim. É tanto que em 1924 nós não tínhamos universidade, deputado Reginaldo Veras. Mas criamos uma para dar um título de professor honoris causa a um rei da Suécia, quando a gente nem tinha. Afinal de contas, quem proclamou a República era um monarquista. E nós estamos sempre começando pelo fim. Geralmente se constrói um grande edifício, bonito, instalações modernas, mas não se treina os funcionários para colocar lá para trabalhar. A preocupação dos gestores públicos, sempre a inauguração, é a pompa, é dizer, eu fiz esse prédio. Não se pensa nas pessoas. A maioria das políticas públicas nossas estão, deputado Rodrigo Del Masso, eivada desse vício principal. Porque o primeiro botão a se apertar em qualquer política pública é o botão dos recursos humanos, é o preparo dos recursos humanos. Quando se vê o problema de saúde, o estresse de um médico é porque nós aqui da Câmara contratamos 11 mil pessoas, mas as pessoas passam lá e são colocadas para trabalhar sem nenhum preparo, sem um curso introdutório, sem nada. Acha que o simples fato de fazer o concurso público já é uma grande coisa? Não é. As pessoas têm que passar por um período, tem que entender a realidade, tem que ter curso de relações humanas para poder saber receber as pessoas. Mas nós não fazemos isso. E nós somos penalizados, porque nós temos um serviço público extremamente caro e extremamente ineficiente. Exatamente porque não se começa pelo início, se começa pelo fim. Portanto, deputada Celina Leão, eu gostaria de sugerir que fosse regulamentado a lei que pune quem joga lixo na rua. E que desse obrigação e geraria até receita e diminuiria despesas, porque a partir do momento que multasse o sujeito que joga um entulho, a administração vai lá e tira. Na próxima vez que ele estivesse lá, tivesse alguém da AGFIS multando ele, eu duvido se ele jogava de novo. Mas será se tem interesse? E essas empresas que mexem com lixo, quantos milhões não ganham? Vai deixar esse povo a pão e água, deputado Rodrigo Amosta? Os instrumentos nós temos. As leis nós temos. Agora precisa de alguém que tenha peito para colocá-las em prática. Muito obrigado.
Obrigada, deputada Gaciel Maia. Com a palavra, pela liderança, deputado Júlio César, vai fazer uso da palavra, deputado? Não. Passamos para o comunicado de parlamentares. Eu que pergunto se algum deputado gostaria de fazer uso da palavra.
Eu gostaria, deve ser uma carta para ler.
É, eu... Quer votar já os requerimentos e informações? Eu faço a palavra depois.
Tá.
É, eu gostaria de perguntar se a gente poderia votar os requerimentos, as comissões gerais, depois eu passo a palavra para vocês, ok? Porque a gente não perdeu o quórum. Passamos para a ordem do dia.
Para incluir as moções também, que estão na ordem do dia, para a gente votar em bloco os requerimentos e...
Presidente, questão de ordem.
Acata a questão de ordem de Vossa Excelência.
Pois gostaria de fazer uso da palavra.
Eu vou. É, a gente pode votar primeiro, deputado? Aí eu vou passar a palavra. Ou se você quer falar primeiro.
O que está para votar?
Não, a única
hoje,
coisa que é para votar é moções e. É uma votação só, é moções e requerimentos.
Moções e requerimentos?
Aí falaria no grande expediente, inclusive, que é 20 minutos.
Ok, muito obrigado.
Consulta aos líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens 1 a 116 relativos aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições das ordens do dia. Não havendo manifestação em contrário, solicito ao secretário que proceda à leitura do primeiro item para votação. Consulta aos líderes se há acordo para votar os requerimentos e moções em bloco pelo processo simbólico. Há acordo? Não havendo quem proceda ao contrário, há acordo. Solicito ao secretário fazer a leitura das moções para votação.
Presidente, eu antes de proceder à leitura, queria requerer a Vossa Excelência, se os líderes assim permitissem, se todos já fizeram uma revisão, um estudo sobre as moções, se era possível que votássemos em bloco e apenas prenunciássemos o número e o autor.
Questionar os líderes se há acordo para a proposta do deputado Chico Leite. Há acordo. Acordo, deputado.
Beleza. Bom, o item de número 118. 118 é um projeto de lei. É a partir do item, presidente, item 119. Moção número 206 de 2015, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso. Item número 120. Moção número 207 de 2015, de autoria também do deputado Rodrigo Delmasso. Item de número 121. Itens de número 121. Vou fazer isso. É porque os itens de número 121 a 131 são de autoria do deputado Rodrigo Delmasso. Eu vou ler o número das moções. Então, vamos lá. Moção número 208, 2015, moção número 209, 2015, moção número 210, 2015, moção número 211, 2015, moção número 212, 2015, moção número 213, 2015, moção número 214, 2015, moção número 215, de 2015, moção número 216, 2015, moção número 217, 2015, moção número 218, 2015, moção número 219, 2015. Bom, item 133, é uma moção número 220, da Lavra, deputado Vaz de Rouri. Moção de número, aliás, item de número 134, moção número 221, 2015, também de autoria do deputado Vaz de Rouri. Item de número 135, moção número 222, 2015, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Item número 136, moção número 223, 2015, da autoria do deputado Vaz de Rouri. Item número 137, moção número 224, da autoria do deputado Vaz de Rouri. Item número 138, moção número 225, 2015, da autoria do deputado Bispo Renato, de autoria dos deputados Bispo Renato Andrade e Vaz de Rouri. Item número 139, moção número 226, de autoria do deputado Bispo Renato Andrade. Item número 140, moção número 227, 2015, de autoria do deputado Bispo Renato Andrade. Moção número 228/2015, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso. Item de número 142, moção número 229, de autoria do deputado Bispo Renato Andrade. Item 143. Bom, aí já entramos nos requerimentos. Presidente, eu indago que se a leitura é primeiro das moções, colocaria em votação. Requerimentos também? Está certo. Então, a partir de agora, são requerimentos, presidente. Item de número 143, discussão e votação, em turno único também, do requerimento número 984/2015, de autoria do deputado Ricardo Vale, que, aspas, requer a transformação da sessão ordinária de 24 de setembro de 2015 em comissão geral para debater sobre o aumento das tarifas do transporte coletivo do Distrito Federal. Era o que tinha a lei, presidente.
Em discussão, as moções e os requerimentos lidos pelo secretário. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. 16. As moções e requerimentos estão aprovados com a presença de? 16, senhoras e senhores. E agora... Encerrada a ordem do dia, passamos para o grande expediente. Convido os deputados que gostariam de fazer uso da palavra que se manifestaram, foi o deputado Raimundo Ribeiro e o deputado Rafael Prudente. Quer falar primeiro? Com a palavra, deputado Raimundo Ribeiro. 20 minutos. O deputado teria até 20 minutos, mas eu gostaria de pedir a todos que usassem os 5 minutos para a gente não ficar aqui também. Pode.
Presidente, eu gostaria de falar daqui mesmo, até porque eu vou me limitar a fazer a leitura, né, de uma carta a pedido dos síndicos lá do nosso bairro Grande Colorado. Queria saudar a todos, né,
que estão ali, né,
dar as boas-vindas e fazer a leitura. É uma carta aberta dos síndicos do bairro Grande Colorado, endereçada ao secretário de Estado de Gestão do Território de Habitação do GDF, doutor Tiago Andrade, com cópia para os excelentíssimos senhores deputados distritais e para a chefia da Casa Civil do GDF. O texto da carta é: Ilustríssimo senhor secretário, os abaixo assinados síndicos dos condomínios residenciais, respectivamente nominados, todos localizados em Sobradinho, na região ou nas cercanias do Grande Colorado e do setor habitacional de Contagem, em defesa dos direitos dos moradores que representa, decidiram, por meio desta carta aberta, alertar as autoridades competentes e aos ilustres representantes do povo na Câmara Distrital sobre o seguinte. 1. Os condôminos que ora representamos consideram-se proprietários de boa-fé de suas respectivas moradias e áreas comuns dos condomínios onde vivem, muitos há mais de 2 décadas. 2. Não somos, entre aspas, invasores nem grileiros. Fecha aspas. Os terrenos onde construímos nossas casas e onde efetivamente residimos foram adquiridos de particulares, atendendo a anúncios publicados à época nos jornais por empresas imobiliárias legalmente constituídas. 3. Na perspectiva da legalização do parcelamento realizado àquele tempo, com a promessa de transformação de gleba rural em terrenos urbanos, nos foi assegurado o, entre aspas, instrumento particular de cessão de compra e venda, fecha aspas, referente a cada um dos imóveis negociados e devidamente quitados. 4. Também é importante destacar que, anos a fio, os moradores desses referidos condomínios, por iniciativa própria, vimos promovendo benfeitorias em nossa vizinhança, além de pagarmos regularmente ao poder público os impostos e taxas relativas ao usufruto de nossas moradias e das áreas comuns pertencentes aos nossos condomínios. 5. Saiba também, Vossa Senhoria, que centenas e centenas de condôminos da região do Grande Colorado, entre parênteses, muitos dos quais por nós representados neste documento, sentindo-se ameaçados pela posterior pretensão de parte de uma chamada, entre aspas, urbanizadora paranoazinho, fecha aspas, que muito recentemente veio alegar suposto direito de propriedade sobre as áreas onde foram constituídos e efetivamente construídos os condomínios que ora representamos, ingressaram em juízo, pedindo o reconhecimento do seu direito por uso capião à posse e propriedade de seus respectivos terrenos, incluindo as áreas comuns pertencentes. 6. Essas ações continuam tramitando no Poder Judiciário e, como Vossa Senhoria bem sabe, por envolver o sagrado direito à moradia previsto na Carta Política, mais dia menos dia poderão alcançar o Supremo Tribunal Federal, a quem caberá, em última instância, reconhecer o direito adquirido por usucapião aos legítimos proprietários, que são justamente os condôminos moradores que ora representamos, e não a aludida empresa. 7. Por tudo o exposto acima, estranhamos o fato do GDF, desde a gestão passada, notoriamente no âmbito do extinto Grupo A, haver escolhido os dirigentes da urbanizadora Paranozinho como únicos e exclusivos interlocutores na discussão do processo de regularização da região do Grande Colorado. Para corrigir essa inaceitável distorção e contornar o sentimento de desconfiança que se disseminou entre os moradores da região, é que reivindicamos do GDF que a discussão em torno do projeto de regularização do Grande Colorado e do setor habitacional de Contagem seja feita de forma transparente e não entre quatro paredes, com a efetiva participação da comunidade local através das direções dos respectivos condomínios. Finalmente, sentimos-nos no dever de expressar publicamente às autoridades do GDF, bem como aos ilustres senhores deputados distritais, que nos limites da lei, mas no pleno exercício das garantias asseguradas pelo Estado Democrático, não permaneceremos passivos diante da ameaça de usurpação do direito que temos há décadas por assegurado, já que, como reiterado, nos consideramos os legítimos e únicos proprietários de nossas casas e terrenos. Plenamente conscientes de que a querela em pauta, caso não seja objeto de um grande acordo consensuado com a nossa efetiva participação, somente terá seu deslinde daqui a muitos anos por sentença final do egresso Supremo Tribunal Federal, é que decidimos aproveitar a oportunidade desta audiência pública para expressar claramente a nossa posição. Respeitosamente, assino o documento José Francisco Silva Souza, síndico do condomínio Vivendas Colorado, Inácio Azevedo, síndico do condomínio Jardim Europa, Carlos Henrique Dutra Cardoso, síndico do condomínio Jardim Europa 2, Arley Amaral, síndico do condomínio Vivendas Paraíso, Alexandre Lipe, síndico do condomínio Vivendas Campestre, Nelson Celestino da Cruz, síndico do condomínio Jardim América, Antônio Medeiros de Brito, síndico do condomínio Fraternidade, Dalton Pereira de Oliveira, síndico do condomínio Rural Novo Horizonte, Maristela Ribas Feltrim, presidente da Associação dos Moradores do Colorado Ville, Armando Sobral Hollenberg, síndico do condomínio Vivendas Colorado 2, Ana Paula Saldas Costa, síndica do condomínio residencial Sol Nascente, e Maria Bernadette Marconi Furussava, representante do condomínio Solar de Atenas. E aqui eu acrescento, presidente, para finalizar, que esses síndicos representam mais de 10 mil moradores do bairro Grande Colorado e que, no primeiro momento, não tiveram oportunidade de ter assento nas discussões junto ao governo. Mas este documento e as gestões que certamente serão feitas por esta casa vão colocá-los no seu local de direito, que é ter assento não apenas no processo de discussão, mas principalmente no processo de decisão da questão lá. Muito obrigado, presidente.
Deputado Raimundo Ribeiro, agradeço a palavra de Vossa Excelência. A casa institucionalmente se solidariza com Vossa Excelência. E, bom, isso. Sintam-se, então, com a solidariedade da Casa Legislativa, todos os colegas. O próximo inscrito é o deputado Rafael Prudente. O deputado Rafael Prudente já está esperando há algum tempo. Eu quero passar a palavra ao colega para que possa usá-la no grande expediente. Em seguida, nós vamos ler que há dois expedientes em mesa para ser lido. Deputado Rafael Prudente, com a palavra.
Primeiro, boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, imprensa, as pessoas que estão aí na galeria, seu presidente. Eu gostaria, antes de iniciar aqui minhas colocações, de parabenizar o governo do Distrito Federal pela publicação hoje, que foi publicada no Diário Oficial, lançando a concorrência pública para a construção da unidade básica de saúde da quadra 500 do sol nascente. E gostaria, nesse momento, de pedir, como já foi dito aqui, com muita sabedoria pela nossa presidente Celina Leão, eu gostaria de pedir a sensibilidade do secretário Marcos Dantas, do secretário de Segurança Pública, da Polícia Militar, em pedir um cancelamento provisório da publicação de dois processos que estão também no diário de hoje e no diário de ontem, que diz a concorrência, o pedido de licitação para gasto de 50 milhões de reais para gastar na compra de rádios. A gente sabe que é necessária a compra desses rádios, mas num momento de crise como esse, acho que nós poderíamos utilizar esse recurso para outras coisas. E também, deputado Gacel Maia, de pedir e solicitar também ao governo para que cancele uma licitação que foi publicada no diário de hoje também, de uma pesquisa para analisar como é que está a segurança pública no Distrito Federal, contratação essa que vai custar R$500 mil aos cofres públicos. Fazer uma consultoria e um instituto de pesquisa, deputado Reginaldo Veras, para gastar R$500 mil, para já saber qual que é a resposta, eu posso fazer de graça, viu? Posso falar que está ruim também. Tá? Então, eu quero pedir a sensibilidade do governo, isso são mais de R$50 milhões, onde já foi dito aqui também, com muita competência pela presidente da casa, onde não mexa nos valores, o governador não publicou o decreto ainda, mas nós temos informações que a partir do dia 1º de outubro comece a cobrança de R$ 3,00 para o restaurante comunitário. Gostaria de fazer aqui um apelo ao secretário, ao líder de governo, aos demais parlamentares e ao próprio governador, que os restaurantes comunitários podem se esvaziar. E que o preço de R$1 tem um simbolismo especial. Eu estou aqui com alguns quadros, com um quadro aqui de algumas cidades, onde a grande maioria delas cobra R$1. Vou destacar aqui, por exemplo, a cidade de São Paulo, que além de cobrar R$1, ele ainda dá um subsídio, ou seja, a não cobrança para as crianças, deputada Luzia de Paula. As crianças no estado de São Paulo, no Bom Prato, elas não pagam, crianças de 0 a 6 anos. Né? Então faço um apelo aqui ao governo para que não mexa nisso. É uma economia que não vai dar tanto resultado assim, que possa cancelar algumas licitações que estão sendo feitas pelo governo, desviar esses recursos para que não tenha esse aumento esse ano para os restaurantes comunitários do Distrito Federal. Muitas pessoas dependem dessa alimentação, né, nos mais conhecidos como Rorizão das nossas cidades. Essa semana também fiz questão de intensificar um pouco a minha agenda, visitando 4 cidades. Tive a oportunidade de visitar Sobradinho, tive a oportunidade de visitar Planaltina, Fercal, Sobradinho 1, Sobradinho 2, e também visitei ontem a nossa cidade do Recanto das Emas. E fiquei muito surpreso, senhor presidente, que assim que cheguei nessas cidades e nas minhas reuniões, as pessoas me receberam não tão bem como recebiam antes, porque eu já cheguei como culpado pelo aumento das passagens do transporte público e do metrô, e dos restaurantes comunitários também. Então, deixar claro aqui para as pessoas que estão aqui hoje, deixar claro para a imprensa que a Câmara Legislativa não participou disso, isso foi uma decisão unilateral do governo e que tem que responder, será o governo, porque não passou aqui pela Câmara Legislativa. Então, deixar claro isso é muito importante, tirar esse peso das nossas costas. Falar um pouco também sobre esse pacote de aumentos, no qual vem sendo discutido desde o início do ano, e vim aqui várias vezes a essa tribuna falar sobre algumas alternativas, sugestões, essas que jamais foram cogitadas pelo governo. Parabenizar também o Partido dos Trabalhadores, na pessoa do deputado Chico Vigilante, sobre as excelentes sugestões que foram colocadas a esse pacote. Dizer que esse pacote vai prejudicar muito os trabalhadores do Distrito Federal, mas vão prejudicar os trabalhadores e vão quebrar as empresas que, consequentemente, têm os trabalhadores por debaixo delas, que pagam essas passagens, que pagam todos esses impostos. Sobre aumento de IPTU, acho desnecessário esse projeto estar aqui na Câmara, porque o governo pode fazer o recadastramento, coisa que nós falamos já há um bom tempo, desde o início do ano. Falar sobre a TLP também, já falamos aqui no início do ano que o governo não precisa mandar um projeto aumentando a TLP. Várias outras prefeituras do nosso Brasil, tenho no meu gabinete, inclusive, mais de 15 decretos foram publicados por outros prefeitos e governadores, onde o grande gerador pagava a conta, desonerando aí desonerando 100% das vezes a conta do governo a respeito da taxa de limpeza pública. Outra coisa que foi muito questionado nessas minhas reuniões foi a respeito do centro administrativo que está ali parado.
Pois não, deputado Rafael Prudente.
Falar também sobre o gasto excessivo, muitas vezes, com locação de imóveis, sendo que nós temos um centro administrativo muito bonito ali e que estou ansioso para poder fazer uma visita e ver os órgãos públicos do Distrito Federal funcionando ali. E sobre a saúde também, estou sendo questionado todos os dias. E a minha sugestão, pessoal, é que nós temos, obviamente, falta de médico. Mas nós temos muitos médicos também, fiz um requerimento no início desse mês, estou aguardando os dados da Secretaria de Saúde, e que nós temos a informação que nós temos muitos médicos na área administrativa. Né? Cito aqui, por exemplo, a parte da Secretaria de Saúde, onde recebem as reclamações, a ouvidoria. Hoje, a ouvidoria, quem é a chefe da ouvidoria é uma médica pediatra. Eu acho que essa médica seria um pouco mais bem utilizada para fazer os seus atendimentos na rede pública de saúde. Então, o que eu peço aqui é que peguem os médicos, coloquem para fazer atendimento às consultas, fazer cirurgia, que a população tanto precisa, e coloque outros servidores para fazer esse papel administrativo. Não é possível que nós não consigamos, senhor presidente, arrumar num universo de 30 mil servidores da Secretaria de Saúde para alguém competente para fazer esse trabalho administrativo. Muito obrigado pela atenção.
Pois não, deputado Rafael Prudente. Eu convido o deputado Cláudia Abrantes para ajudar aqui nos trabalhos. Obrigado, deputado Cláudia Abrantes. Há expediente sobre a mesa. Eu peço ao deputado Cláudia Abrantes que proceda à leitura.
Expediente para leitura, nós temos duas mensagens do Poder Executivo, a de número 222/2015, que encaminha o projeto de lei que altera a Lei Federal 6945, que institui taxa de limpeza pública no Distrito Federal e dá outras providências. A mensagem 223 encaminha um projeto de lei que altera a Lei 1254, de 96, que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, e da outras providências. Temos três requerimentos do deputado. Um do deputado Vaznik, que requer a Comissão de Assuntos Fundiários, realização de audiência pública para discutir o plano urbanístico da expansão da Vila São José em Braslândia. Outro requerimento do deputado Lira, que convida o senhor secretário de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal a prestar esclarecimento sobre as medidas que estão sendo adotadas para que haja a simplificação do licenciamento das atividades econômicas no âmbito do Distrito Federal. E um terceiro requerimento de autoria da deputada Thelma Rufino, que requer a realização de sessão solene no dia 26 de outubro de 2015, no plenário desta casa, às 15 horas, em comemoração e apoio ao movimento Outubro Rosa no Distrito Federal. Mais uma moção de vários deputados, outra moção do deputado Vasni de Rouri, duas indicações do deputado Wellington Luiz, duas indicações da deputada Thelma Rufino e uma indicação de vários deputados. É esse o expediente, senhor presidente.
Bom, Agradeço, deputado Cláudio Abrantes. Eu indago aos colegas se alguém mais quer pronunciar-se no grande expediente. Bom, não havendo quem queira pronunciar-se, ao mesmo tempo também não nada mais havendo a tratar, eu às 17h03 dou por encerrada essa sessão.